Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Dessa vez a gente ficou de dar um intervalo de 15 dias, porém, com a notícia inevitável da semana, a gente teve que voltar aqui para falar, e dessa vez com um formato um pouquinho diferente. Eu tô aqui, como sempre, com o meu parceiro, arroba Coach Varanda. Bruno, como estamos? A gente não tá sozinho hoje, não. Já vamos falar disso.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje um pouco menos feliz, né? Falando aí da aposentadoria de um grande ídolo do nosso time. E a gente acha que é um assunto importante, né? Algo que a gente quer ouvir, não só a minha opinião, a do Marcelo, né, mas ouvir um pouco mais a diversidade da torcida. E por isso a gente trouxe aqui o restante da equipe. Marcelo, apresenta a galera aí.
Pois é, como o Bruno falou, a gente queria ouvir a opinião de outros torcedores. E a gente vai ouvir também você, que mandou sua pergunta lá, quando a gente solicitou. Mas vou apresentar aqui, primeira vez que o podcast do Your Joy Podcast está com a equipe realmente, o cast completo, né? Vou apresentar aqui na ordem que está aparecendo uma chamada mesmo, completamente aleatória. Mas primeiro é o Andreoli. Nosso foi o último membro a integrar aqui o Do Your Job. E, Andreoli, como estamos aí para participar desse podcast?
Já o tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, né, aqui do Do Your Job Podcast. Estamos levando, né? Tava animado aí com a Free Agents, com a chegada de vários jogadores para reforçar o nosso time. Mas agora aí acabamos ficando um pouco triste com a despedida, né, do nosso grande ídolo, Julian Edelman. Mas vamos levando.
É isso, tá certo. Estamos também aqui com Luan, que cuida principalmente da parte de mídias e redes sociais do Do Your Job Podcast, artes, etc. Luan, bem-vindo aí.
Fala Marcelo, fala Bruno, fala Andreoli. Vamos dar uma chorada aqui nessa despedida do Edelman. E vamos analisar um pouquinho como é que foi a carreira, como é que foi tudo isso, essa notícia que, por mais que a gente esperasse que acontecesse, demorou, mas a gente sabia que ia chegar um dia e a gente não esperava que seria agora também, né? Quando a gente achou que seria, quando veio a lesão, não foi e acabou sendo agora.
Tristeza mesmo, mas a gente vai falar de coisa boa, vamos relembrar vários momentos. E por fim, estamos aqui com o Yuri. Yuri, o terceiro membro a ingressar aí na equipe do Your Job Podcast, cuida principalmente da parte dos textos, e também da parte do Twitter, junto com o Andreoli. Yuri, seja bem-vindo aí para gravar com a gente, falar um pouquinho dessa, infelizmente, notícia triste, mas vamos lembrar de momentos bons, responder a pergunta da galera. Bem-vindo aí, Yuri.
Fala, galera do Your Job. Beleza? É aquilo, né? Quando a gente pensa que as coisas vão engrenar, tem a aposentadoria do Edelman. Porque vocês falam que torcer pro Patriots é fácil, mas a gente não tá tendo um minutinho de paz. Recentemente.
A gente é mimado. Isso eu vou ter que falar que a gente é meio mimado, né? Depois de anos de glória aí. Bom, rapaziada, a notícia da semana já é a aposentadoria do Edelman, não tem muito pra onde fugir. Então a gente vai fazer um programa num formato um pouquinho diferente. A gente vai dar só o nosso pequeno intervalo. Mas antes disso, aqueles recadinhos básicos. Segue a gente lá no arroba Do Your Job Pod. Segue o Bruno. Segue toda a rapaziada aí que a gente vai deixar no texto o arroba de cada um lá no Fambonanet, quando sair o podcast. E faça parte também do nosso grupo do WhatsApp para participar, inclusive para poder ter um canal mais direto com a gente e mandar as perguntas, como muita gente mandou, apesar da gente também ter aberto lá no Twitter. Dito isso, a gente já volta para começar a destrinchar um pouquinho sobre essa carreira desse ídolo que foi o Julian Edelman jogando pelo New England Patriots. Já voltamos, rapaziada. Bom, estamos de volta aqui apenas para começar a destrinchar todo o histórico da carreira aí do Edelman. No sentido da história e também dos stats. Bruno, fique à vontade, você que preparou esse aglomerado de informações aí, resumo, também conhecido como resumo, tô até emocionado aqui, cara.
Também conhecido como resumo,
eu tô afetado, cara, eu tô dormindo chateado, cara. O nosso amigo Lipe botou lá no grupo do Instagram, eu também fiquei emocionado.
Ah, galera, esse é o nosso Do Your Job Podcast, Edelman Edition, né? Pra gente afogar as mágoas aqui, a aposentadoria do rapaz. Rapidamente passando aqui pelas estatísticas dele, né? O Edelman teve 137 jogos pelo Patriots, 85 startados, 941 targets, 620 recepções, 6.822 jardas para uma média de 11 jardas por repetição, 36 touchdowns, 366 first downs. O passe mais longo que ele pegou foi de 77 jardas, média de 4,5 recepções por jogo, média de 49,8 jardas por jogo, 65,9% de passes completos, jardas por target 7,2 e correndo com a bola 58 corridas, 413 jardas, 0 TDs, 30 first downs, a mais longa de 47 jardas, uma média de 7,1 por carregada, 3 jardas corrida por jogo e 0,4 tentativas de corrida por jogo. Né, uma carreira aí prolífica por si só. Né, mas eu, quando a gente falou de fazer esse resuminho aqui da carreira do Edelman, né, de passar um pouco pela história dele, muito nos números que eu quis me focar. Né, esse início é importante a gente trazer os números gerais que ele fez na carreira, mas é importante a gente lembrar do que foi a figura do Edelman, né, na história do New England Patriots. Né, o Edelman foi draftado lá na temporada 2009, com a 27ª pick do 7º round, né, foi a pick 232 no geral, e muito se esperava que o Edelman fosse ser o Wildcat quarterback do Patriots, né, na época o Wildcat estava fazendo um puta sucesso, né, porque poucos times na liga ainda já tinham seus QBs móveis, tinha o Vince Young, né, tinha o Donovan McNabb, tinha o Michael Vick, se eu não me engano o Michael Vick estava sendo preso nessa época, algo do tipo.
Foi com rinha de cachorro.
Né, Dave Garrard, né, mas tinham poucos quarterbacks, corredores nessa época, então o Wildcat estava se tornando muito popular e foi isso que esperava-se que o Edelman fosse. Né. Eu estava conversando com o Marcelo recentemente, a gente falou inclusive que se o Edelman fosse draftado hoje, o Edelman seria o Tyson Hill. Né. Ele teria uma função semelhante ali, fazendo uma variedade de funções, mas não foi isso que o Patriots viu nele, né? O próprio Edelman na época disse que sabia que não tinha qualidade como quarterback, como passador para ser um QB da NFL, e ele já vinha se preparando para trabalhar em outras posições. Ele trabalhou ao longo da off-season, depois do senior year dele, trabalhou em várias posições para se mostrar versátil para os times que ficassem interessados nele, né? E se tem um time que gosta de versatilidade, a gente está falando de New England Patriots, né? E o Patriots foi atrás do Edelman. E na pré-temporada ainda, né, ele faz aquele retorno de 75 jardas, um TD, em cima do Philadelphia Eagles. E a gente vê o Belichick, ele tem um monte de gente soltou esse vídeo recentemente, né, esse vídeo já é antigo, do Belichick falando no headset com o Ernie Adams, né, que é o chefe de pesquisa do Patriots. Ele: Ernie, como é que é o nome do cara que jogava antes do Lou Gehrig? Pra quem não sabe, Lou Gehrig, né, foi o first base do Yankees, que tinha um, não sei se ele ainda tem, mas ele tinha um recorde, né, de jogos startados, enfim, alguma, na primeira base, alguma coisa assim. E aí ele vira pro Ezo, aí o Ernie Adams fala o nome do cara, que eu não vou lembrar de jeito nenhum, se alguém aí souber, me corta, mas aí ele vira pro Ezo Elker e fala: você já ouviu falar no fulano de tal? Não, fulano de tal foi o cara que jogava first base pro Yankees antes do Lou Gehrig. Aí ele: aham. Hã? Tá falando do garoto? Sobre retornar punch? Não, pode dar pra ele, eu odeio retornar punch, né? Fica aquela brincadeira, e ali marcou o início da carreira de Julian Edelman no Patriots. Começou uma carreira que o Edelman não mostrou que iria a muitos lugares, apesar de boas apresentações, né? A gente viu ali, mesmo em 2009, ele teve um bom jogo contra o Jets, né? Que foi o primeiro jogo que o Wes Welker perdeu na carreira pelo Patriots. Depois ele quebrou o braço contra o Titans. Aí o Wes Welker ficou fora de novo, depois ele se machucou mais lá na frente. O Edelman entrou, jogou bom, pegou 10 de 15 para 103 jardas, né? Teve boas aparições, apareceu no playoff, né? Pegou dois TDs no playoff, quebrando um recorde aí, né? Que o Edelman passou a ser o segundo rookie do Patriots a marcar dois TDs numa pós-temporada. Em 2010 a gente viu o Edelman diminuir o playing time dele, né? A gente viu ali o crescimento do Aaron Hernandez, a gente viu o crescimento do Rob Gronkowski, o Dion Branch voltou pro Patriots em 2010, né? E o Edelman apareceu menos. Em alguns jogos que a gente viu os jogadores machucados, enfim, na semana 17 uma galera ficou fora, o Edelman apareceu bem, né? Pegou pegou 3 bolas para 72 jardas, fez um retorno de 94 jardas para TD. Né, o Edelman começando a aparecer mais ali, mostrando, mas ainda assim numa função, né, muito reduzida. Né, ele quebrou o recorde da franquia com 15,3 jardas por retorno naquela temporada. Foi o segundo da liga atrás do Devin Hester, que é o melhor retornador de todos os tempos. Mas foi um ano curto para ele, né, um ano que ele foi muito. Não foi nem um pouco protagonista atrás de muita gente ali. Em 2011, né, que foi o ano do Super Bowl, a gente, enfim, perdeu o Super Bowl pro Giants, mas foi um ano que foi muito marcante pro Edelman, né, porque foi aquele ano que ele ganhou aquele prêmio da NFL de Hardest Working Man, o cara que mais trabalha duro, porque foi um ano que o Edelman jogou em diversas posições. Né. Ele era usado primariamente como retornador de kickoffs e punts, né, mas ao longo de várias e várias lesões numa defesa que já era muito ruim, a gente viu o Edelman jogar de DB e linebacker naquela temporada. Né? Ele teve o primeiro tackle dele tacleando ninguém mais, ninguém menos que o LaDainian Tomlinson, né? Numa jogada, inclusive, que o LaDainian Tomlinson machucou o joelho. Depois, no jogo seguinte, né, na semana 11 contra o Kansas City Chiefs, ele jogou de DB, jogou de linebacker, retornou um punch para 72 jardas e um TD, ajudou ele ia ganhar o prêmio na época de AFC Special Teams Player of the Week. E ainda na semana seguinte, ele deu um tackle no Vince Young, um baita QB corredor, né, em campo aberto, para prevenir um touchdown. E aí mostrou o Edelman como esse jogador que tem o Patriot Way, né, o cara que do do your job, o cara que quando você precisa contar com ele, ele vai estar lá para você. O Edelman começou a mostrar para a torcida do Patriots quem ele era, o cara que podia ser contado. Lembrando que Matthew Slater também jogou, né, em secundário, linebacker, nessa temporada, nessa mesma época do Edelman. Em 2012, a gente viu o Edelman começar a crescer em snaps, né, foi a primeira vez que a gente começou a ver o Edelman mais envolvido no game plan, no ataque, né, no ataque do Patriots.
É só um parêntese, Bruno. Foi, eu não sei se você já vai chegar lá ou se foi antes ou depois, mas ele também chegou a chutar alguns field goals, né, cara?
Não, acho que ele chutou um field goal.
Um field goal, porque
alguém machucou, ele chutou um field goal, eu lembro disso. Gol,
né? Só pra ser, não sei se você tinha preparado isso ou não, mas é uma outra curiosidade. Ele fez um field goal, tá, gente?
E aí o Edelman, que começou e teria o primeiro ano dele forte, né? E aí na semana 2 ele se machucou a mão, né? Ficou fora do jogo na semana 3, ficou fora na semana 4, enfim. Ficou fora aí por um tempo. Aí o jogo contra o Indianapolis Colts, que ele teve um dos melhores jogos da carreira dele. Né? Ele pegou 5 passes para 58 jardas, um touchdown de 2 jardas. Né? Pegou 47 jardas numa corrida, num reverso. E ainda retornou 2 punts para 117 jardas. Um deles, inclusive, para touchdown, dando ao Edelman aí 3 touchdowns de retorno com o Patriots, batendo o recorde da franquia. Né? Depois, no jogo, 4 dias depois do Thanksgiving, o Edelman fez mais 2 TDs numa vitória sobre o Jets. Né? Esse jogo foi muito maneiro. Foi aquele jogo do Butt Fumble. Né? Que o Edelman, logo depois do Butt Fumble, que o Patriots fez o TD, né, o Patriots bate o kickoff, o Jets retorna, o cara toma o tackle, a bola pipoca, o Edelman pega lá no colo, leva pra TD. Esse jogo foi um jogo muito marcante, assim, pra mim, vendo o Edelman. Né? Foi um jogo que a gente ficou muito empolgado, eu falando pros moleques, eu falei, pô, eu tô falando que esse cara joga pra caralho, esse cara vai ser o novo Azuel, que é blá 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 blá. E aí, no terceiro quarto, ele se machuca, ele toma uma porrada na cabeça e saiu. Né? E ele perdeu aí o restante da temporada, foi algo que, enfim, foi bem desanimador. Né? E em 2013, a gente vê foi quando o Edelman virou um protagonista no Patriots, né? O Wes Welker saindo do Patriots, né, foi quando a gente viu aí o Welker sair na free agency, o Patriots contratar o Danny Amendola como a grande esperança de ter um slot, né, o Patriots jogou uma grana na cara da Amendola. O Welker era free agency também, ele rodou, visitou 49ers, teve mais um outro, foi o New York Giants também que ele visitou. Né, ficou aí nessas duas, e eu lembro de todo mundo, os beat writers do Patriots, todo mundo falando, essa é a grande chance do Edelman voltar pro Patriots, né, porque o Patriots tinha perdido todos os seus wides, o Brandon Lloyd também tinha saído, o Patriots tava entrando naquela temporada com, caralho, eu esqueci o nome era Donald Brown, era um cara que veio do Bills, que era muito ruim, Cara, eu sei que o Patriots trouxe uns 3 recebedores pra aquele ano e todo mundo era muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí acabou draftando depois o Aaron Dobson, pegou o Cambrell Tompkins, né? Que acabou sendo, né, ali o grupo...
Relevante, né?
Hã?
Acabou sendo minimamente relevante de alguma forma.
É, naquele ano eles foram importantes. O Cambrell Tompkins fez um bom número de jardas, pegou aquele TD importante contra o Saints. O Aaron Dobbs foi o segundo líder em jardas entre os rookies, atrás do Keenan Allen. Enfim, aí o Edelman voltou, todo mundo esperando, né, aquele... O Amendola voando, brilhando, bababá, e não foi, né, o Amendola machucou na semana... Fez um belíssimo jogo na semana 1 contra o Bills e se machucou, e o Edelman voou, né, foi o ano que o Edelman despontou, ele tava num contrato de 1 ano... Fez o nome dele, foi o número 1, o wide número 1 do Patriots, começou aquela ligação incrível entre ele e o Tom Brady, né? Especialmente porque são dois caras que têm aquela mesma vibração, têm aquela mesma vontade de ganhar, têm aquela mesma... Cara, eu acho que o Edelman foi alguém tão importante quanto o Brady nesse segundo run de Super Bowls aí do Patriots, né? Em 2014, 2016 e 2018. Então, foi essa temporada que o Edelman voou, foi free agent, renovou com o Patriots, 4 anos, 17 milhões de dólares. E aí, em 2014, né, o Edelman wide 1, e aí o Danny Amendola de um lado, o Brandon LaFell do outro, Gronkowski jogando pra cacete, Shane Vereen jogando pra cacete. Fomos ao Super Bowl num jogo que o Edelman foi muito marcante, né, muito marcante, além do touchdown, é claro, né. Foi um cara que vibrou muito e não deixou o time amolecer. A gente vê, né, quando você vê o mic dump desse jogo, ou você vê os documentários desse jogo, você vê o Edelman falando falando pra galera acordar, eu amo vocês, vamos, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. E, enfim, ganhamos o Super Bowl. 2015 foi uma outra boa temporada do Peixe, chegamos na final de conferência. Né, daqui pra frente é relembrar menos, né, porque todo mundo sabe do que a gente tá falando. Perdemos ali na final de conferência pro Denver Broncos. Em 2016, mais uma grande temporada, né, mais uma reviravolta ali no Patriots. Começou com Tom Brady fora, né, pagando pena do Deflategate. E aí o Jimmy Garoppolo, e sai Jimmy Garoppolo. E aí todo mundo, Edelman vai ser QB quando o Jimmy Garoppolo machucou. Aí não, entrou com o... Caralho, como é que eu tô mal da Brissette. Memória hoje. Jacoby Brissett. O Edelman teve os seus 2 ou 3 snaps ali de QB, né? Jogou alguns no backfield, foi um gameplay bem interessante. E aí o Tom Brady volta e o Patriots, né, acorda. E pum, mais um Super Bowl com a presença definitiva de Julian Edelman. Talvez no maior catch da história da liga, né? O maior catch da história da NFL, da história do Patriots, da história do Super Bowl. Da puta que pariu, porque aquele catch foi um absurdo. Não foi cagada, não foi talento, não foi concentração. Foi querer mais do que os outros. Quando tá todo mundo se estapeando ali, caindo, ele tá caindo, olhando pra bola, fazendo o trabalho dele e trazendo a bola que garantiu pra gente uma vitória no Super Bowl. Em 2017, foi o ano que a gente viu o Edelman se machucar na pré-temporada ainda. Eu acho um dos fatores decisivos do Patriots perder aquele Super Bowl pro Philadelphia Eagles a falta do Julian Edelman, né? Um cara que ficou, um cara que, como eu falei, era o coração do time, era um cara vibrante, era um cara que não deixava ninguém desanimar num jogo de muitos altos e baixos, né? E esse cara faz falta. Além disso, o Patriots no Super Bowl perde o Brandon Cooks por uma lesão, depois de uma porrada do Malcolm Jenkins, né? E o Edelman fez muita falta, não só como um excelente recebedor, mas como esse coração do ataque, esse coração do time, né? 2018, né, não só foi coroado aí com o título do Super Bowl, mas também com o MVP do Super Bowl pro Edelman, né, que não foi importante apenas ali no Super Bowl, mas ao longo da temporada a gente viu ele aparecendo bastante na final de conferência contra o Chiefs, onde ele pega uma porrada de bola na mesma jogada, fazendo aquela over route, né, aquela crosser, no meio da cover 2 do Chiefs. Onde o Patriots...
São 3 third down conversos nesse jogo.
Duas dele.
Terceira pra 10.
E no último drive, 2 dele e 1 do Gronkowski. Tudo na mesma jogada, impressionante, né? E aí o Edelman garantindo o Patriots ali no Super Bowl, e no Super Bowl fazendo grandes números, né? Ele teve 7 recepções para 96 jardas, isso no Chiefs, né? E no Super Bowl ele pegou 10 de 12 para 141 jardas. E foi o MVP, né? O grande prêmio individual da carreira do Edelman. E o primeiro wide receiver a ganhar o MVP desde o Santonio Holmes, né, lá em 2009. Ele terminou essa pós-temporada, né, esse playoff aí, com 26 recepções para 388 jardas. Segundo lugar na história dos playoffs em recepções e jardas, atrás apenas de Jerry Rice. Curiosidade que estava na ficha do Edelman, que o Edelman foi o primeiro jogador de futebol americano judeu a ser nomeado MVP do Super Bowl. Esse MVP dele, né, foi uma parada que trouxe críticos de todos os lados. A gente viu, depois, logo depois foi suspenso por usar a PED, né, mas que depois ele comprovou que tinha sido o uso de remédios para lesão dele. E, enfim.
E o cara toma, né... Vamos entrar nesse contexto aí, porque... Se passar um pente fino, não sobra ninguém, não tem futebol americano.
Ah, e tá vindo de lesão, né? Tem que tomar a seringada ali pro bagulho funcionar, não tem jeito. Né? E aí foi onde começou, né, a discussão. Edelman é ou não é um jogador de Hall da Fama, né, que a gente vê perdurar aí até hoje. Né, em 2019, o Edelman renovou com o Patriots, né, acabou o contrato dele, um contrato de 2 anos, 18 milhões de dólares, mantendo ele sob contrato até o final dessa temporada, né, que a gente viu aí que não foi cumprido. Foi uma temporada de lesões pro Edelman, né, que a gente viu o Edelman jogar lesionado bastante tempo, ajudou aquela imagem daquele ataque ruim de 2019, que o Brady não tava legal, e aí é o Brady, são os Wides. Eu acho que, eu sempre fui um grande defensor, acho que a gente não teve boas performances dos Wides ali, né, tanto do Edelman quanto do Mohamed Sanu, que chegou bem e depois se lesionou, né, todo mundo, foi uma temporada apagada. Na temporada passada, né, o Edelman teve aí, calando os críticos, né, fala uma porra, uma pá de merda, porque o mesmo cara que tá discutindo com o Marcelo hoje, esse post dele foi uma resposta à discussão que eu tive com ele lá na temporada, só que eu não vi, porque eu bloqueei esse cara, que eu, enfim... Né, eu não vou ficar discutindo, vendo, porque eu fico vendo gente falar merda. Né, fomos eu e o coach Lucas da Vila, do Recife Marinos, discutindo com ele, que o cara falando que o Edelman não quer dar certo com o Kemilton, que o Kemilton joga vertical, o Edelman trabalha underneath, claramente alguém que não sabe o que está falando. Né, e o Edelman, que na verdade é um grande facilitador, né, um cara que trabalha achando espaços em soft spots das zonas, é um cara que trabalha achando esses espaços no campo, facilitando a vida do QB. Não à toa ele teve o seu melhor jogo da carreira, né, na semana 2, onde ele teve aí 8 recepções para 179 jardas, e aí depois disso a gente viu o Edelman sofrer com lesões e, enfim, passar a temporada 2020 apagado. Até que em 12 de abril de 2021, né, ontem, esse podcast está sendo gravado no dia 13, o Edelman anunciou sua aposentadoria depois de 12 temporadas com o New England Patriots, né? O contrato dele foi terminado e na época, na hora, né, todo mundo: não, porque tá mandando o Edelman embora, blá, blá, blá. Só que claramente foi uma manobra do Patriots, mais uma vez, né, o Edelman ia anunciar a aposentadoria e o Patriots, ao invés disso, cortou ele, porque com a aposentadoria o Edelman não teria direito a receber dinheiro esse ano. Com o corte, a liga tem que pagar o Edelman 2 milhões de dólares pela temporada, né? Desses 2 milhões, se eu não me engano, 1 milhão sai do Patriots, inclusive batido do cap, e 1 milhão é pago pela própria liga, né, pelo tempo dele de liga, babá, e ter falhado a designação de saúde. Então o Patriots cortando ele para que ele possa ganhar aí mais uma grana. Eu acredito bastante que a gente vai ver a aposentadoria oficial do Edelman apenas na temporada que vem, ele assinar aí um contrato de um dia com o Patriots, algo do tipo, né, para que fique registrado lá na liga que ele se aposentou como Patriots, apesar de a aposentadoria estar toda anunciada aí, enfim. Fechando essa história, galera, eu queria botar aqui a pergunta que todo mundo está fazendo: se o Edelman é ou não é um jogador de Hall da Fama. Eu não vou nem aqui perguntar sobre Hall da Fama do Patriots, porque isso é óbvio, né, ele vai, é óbvio que sim, ele vai entrar de primeira, mas a pergunta sim sobre se ele é um jogador digno de entrar no Hall da Fama da NFL, né, porque que eu sou um cara favorável e não é por clubismo não, tá? Por mais que a gente não veja, né, a produção do Edelman durante a temporada regular ser digna dos jogadores que estão no Hall da Fama, a gente também vê jogadores de altíssima qualidade que ficam de fora, jogadores menos importantes que acabam entrando, né? O Hall da Fama tem um critério pouco plausível de escolher, ao meu ver, aí, né? A gente vê jogadores extremamente importantes que ficaram de fora. E a gente sabe que o jogo foi feito para você competir, para no final você ter um ganhador. Né? Esse ganhador se dá, o ganhador máximo se dá quando você está falando do Super Bowl, e isso se dá depois que você está passando por uma pós-temporada. Então você não pode descartar o jogador que tem o segundo melhor stat de pós-temporada apenas porque ele não produziu uma temporada regular. Porque na hora que o jogo é mais importante, foi a hora que ele apareceu. Não é como se esses números fossem ruins, ó. A gente vai falar disso mais pra frente, vou fazer uma comparaçãozinha aí com outro cara que muita gente fala, né? Mas ao meu ver, o Julian Edelman é um jogador de Hall da Fama por isso, cara. Porque foi um cara que foi MVP do Super Bowl, é um cara que é recordista na liga com retorno de punch, é um cara que é recordista na liga em pós-temporada, foi um cara que foi extremamente importante pro seu time, foi um cara que ajudou a revolucionar a posição de slot. A gente fala muito de Wes Welker. Wes Welker começou esse movimento de revolução, mas o slot moderno hoje é definido pela função do Edelman, né? É algo muito além do que trabalhar o meio do campo de forma curta como o Welker fazia. Edelman tem uma árvore de rotas muito maior, né? A forma moderna do uso do slot realmente é baseada no Julian Edelman, né? Então eu acho que sim, que o Edelman é um jogador de Hall da Fama, né? E eu passo agora a palavra aí para vocês. Marcelo, conduz o debate aí junto com a galera, que eu não nasci para ser apresentador.
O Bruno se empolgou e com razão, mas fez um baita resumo, um baita trabalho aí para trazer todo o resumo da carreira do Edelman. Não tinha como ficar algo menor que isso, ele foi falando aqui, como eu falei, eu estou emocionado, fui emocionando, lembrando, né, de todos esses anos, lembrando dos lances. Eu vou conduzir agora na mesma ordem que eu apresentei. Então, André, olha, fica à vontade aí, o palco é seu para dar sua opinião aí quanto é ou não merecedor de Hall of Fame, de estar no Hall of Fame, o Julian Edelman.
Então, né, depois dessa verdadeira aula aí que o coach Barandas preparou sobre a carreira do Edelman, é difícil não ficar abalado, né? Não sei se é essa palavra, abalado ou emocionado, mas certamente foi um cara que marcou muito a vida de todos os torcedores do Patriots. Eu cheguei falando do meu caso, assim, pessoalmente, eu cheguei mais um pouco ali para frente, né, quando ele já estava consolidado como receiver 1 dos Patriots. Cheguei, comecei a acompanhar ali na temporada de 2014, por aí. E se você for falar de Patriots, da dinastia, né, dos Patriots, quando a gente pega essa segunda metade aí da dinastia, o Edelman certamente é uma das caras ali que tem que aparecer, né, que vai aparecer, junto com o Brady, junto com o Gronk, junto com o Belichick. E além, né, dos números, das discussões dos números que o coach Barandas trouxe aí pra gente, quando a gente fala do Edelman, a gente está falando do Patriot Way. Ele é a cara do Patriot Way. Se você procurar ali uma definição na internet do Patriot Way, certamente vai aparecer o rosto do Edelman também, junto com o Brady, junto com o Belichick, que, falando especificamente dos dois, né, foram atletas ali que ninguém dava nada no draft. Brady foi escolhido na sexta rodada, Edelman foi escolhido na sétima rodada, e não foi escolhido nem como receiver, né? Ele era um QB ali no draft, e foi conquistando pouco a pouco, com muito trabalho, com muita dedicação. A gente via que realmente era um cara que amava o que ele fazia, e não só amava o que ele fazia, mas ele amava estar onde ele estava, né? Onde ele estava. Então, é um cara aí muito além dos números que a gente pode falar. E eu costumo dizer assim, que eles surgiram numa época que a NFL estava começando ali a se popularizar no Brasil, né? Mais assim, não se popularizar, mas se consolidar, se espalhar mais, que foi com a chegada da internet e com a popularização também dos jogos na TV, que os canais da ESPN começaram a passar todos os jogos. Então, eu diria que eu concordo muito com o que o Barandas falou, que ele está ali lado a lado do Brady em nível de importância, assim. E eu ouso dizer também que se o New England Patriots tem uma das maiores, né, ou a maior torcida no Brasil, sem dúvidas é por conta do Julian Edelman também. E além disso, né, falando de bola, de campo, foi um cara extremamente decisivo. Quando a gente precisava, ali ele era a bola de segurança. Ele não era o cara de fazer grandes jogadas de fundo ali, de terminar, às vezes, muitos jogos, né, vários jogos com caminhões de jardas. Mas quando a situação apertava, Brady olhava pro Edelman e era bola nele. E isso explica, né, o grande protagonismo dele na hora das decisões, que era ali do vamos ver, quando o bicho pegava, era bola no Edelman, terceira descida, quarta descida também, bolas ali em momentos chaves do jogo, que é ou first down ou você perde o jogo. A gente sabia que era bola no Edelman e nunca falhava. Então, devido a isso, né, falando assim, agora respondendo, né, propriamente sua pergunta, depois dessa abertura do meu coração sobre Julian Edelman, claro. Respondendo a pergunta assim, se ele é Hall of Fame ou não, eu acredito que é uma discussão que seria mais para engajamento, assim, para gerar polêmica na internet. Na minha visão, não faria tanta diferença assim, nem para o Edelman, nem para mim, assim, como torcedor, ele ser Hall da Fama ou não. Mas o que pesa muito a favor dele, sem dúvida, são os números dos playoffs, né? Foi um cara aí que está atrás só do Jerry Rice em números de recepções e de jardas. Se eu não me engano, acho que é isso, né? Recepções e jardas que ele está atrás do Rice. Então, se é um fato que pese a favor dele, seriam essas aparições, né, na pós-temporada. Mas também tem o outro lado, né, que existem muitas críticas, né, sobre o critério para a seleção do Hall of Fame da NFL. A gente sabe que tem uma dessas críticas, né, é devido ao baixo número de wide receivers que fazem parte desse grupo também. Se eu não me engano, né, são apenas 29 wide receivers que fazem parte desse grupo.
André, deixa eu cortar rapidinho. Eu vi uma galera criticando, falando, se o Red Wayne e o Torrey Holt não estão no Hall of Fame, o Julian Edelman também não tem que estar. O dia que eles dois juntos me mostrarem as duas mãos e tiver mais anel que o Edelman, os dois caras juntos, beleza? Tá? Aí a gente conversa sobre eles estarem na mesma conversa para jogador de Hall da Fama.
Não, então, Barandas, e é justamente esse, né? Qual é o critério para ser um Hall da Fama? Número, é só estatística na temporada regular ou é uma carreira como um todo? O que que realmente vai valer? Se é uma carreira vitoriosa, se é um cara que apareceu ali em momentos decisivos, ou então a gente pode pegar tudo isso que o Edelman construiu na pós-temporada e jogar no lixo assim, e ele não serve para o Hall da Fama? Porque se a gente for pegar só número de temporada regular, aí vai ter N caras aí que estão à frente do Edelman nos números. Mas o ponto é exatamente esse, né? Qual que é o critério dessa seleção?
Sim, com certeza.
E tem um ponto também que, não sei se a galera sabe, no critério de seleção também, não é assim, vamos colocar uma posição, um jogador de cada posição, não sei o que, não é, são classes, né? Você se aposenta, só me engano, 4, 5 anos depois você é elegível, 5 anos depois você é elegível para entrar, e você disputa, assim, são votações internas e você tem. Não tem um critério de definição de posição, tipo assim, não vai entrar um wide receiver, um linebacker, um QB, não, vai entrar a classe, né? Então é complicado, cara. Você tá às vezes comparando ali e às vezes tirando espaço, né? Ou dando espaço, até a crítica que o Androli trouxe aí sobre a questão dos números dos wide receivers, porque você não tem noção do. Você tá comparando banana com maçã, você tá comparando uma carreira de linebacker com de um wide receiver. E eu acho que, inclusive, se me permite fazer uma abertura aqui, inclusive a gente vai ter esse debate daqui pra frente, daqui a uns 2-3 anos, com o Matthew Slater, tá? Já se prepara de antemão. Porque da mesma forma como Devin Hester não entrou e ele vai ser elegível a partir do ano que vem, a gente vai saber se entrou ou não, a galera não valoriza. Só que não valoriza por quê? Tipo, é óbvio que vai ter mais apelo qualquer outra posição, mas não quer dizer que o cara não era tão importante. Esses dois caras que eu citei aqui, inclusive, são caras que foram os melhores na sua posição na época em que jogaram e na história. Então, assim, é complicado, cara. É um debate bem complexo esse. Inclusive dos critérios utilizados para entrar ou não no Hall of Fame. Dito isso, eu passo a bola para o Luan. Luan, fique à vontade para responder o que você acha, se é ou não Hall of Fame, Julian Edelman.
Marcelo, eu respondo igual eu respondi lá no grupo do Your Job. Simples e direto.
Julian Edelman é Hall of Fame. e ponto final, não tem o que se discutir isso. O cara que fez tudo o que ele fez, o cara que foi tão importante para uma dinastia de uma franquia durante tanto tempo como ele foi, o Barandas trouxe aí os números dele desde que ele foi draftado, o quanto ele contribuiu para essa dinastia dali, desde o seu draft até o último Super Bowl, que para mim foi o último ponto alto da carreira do Edelman. Pois disso acabou sofrendo um pouco, como o Barandas falou também, com um ano ruim de opções ali ofensivas, um ano não muito bom do Brady, ano passado sofreu com lesões, então para mim não tem muita discussão. Um cara que faz o que faz, ganha o que ganha. Na hora das finais ali, o cara te define os jogos, o cara te leva até na porta de um touchdown, ou te leva na linha de um field goal, por exemplo. Então o cara tem que ser reconhecido por isso. A gente vinha falando muito lá no grupo, será que isso, será que... Não, não tem discussão, velho. Se você pegar e olhar a carreira dele, o ponto final é isso. Ele é e pronto. Saiu, acho que foi até o Yuri que mandou lá no nosso grupo, uma declaração do Belichick sobre essa aposentadoria. E ele é bem, bem conciso. Ele fala que poucos jogadores chegaram perto de conquistar o que o Edelman conquistou. Então, se você olhar ainda... Questão de trajetória, de longevidade, é menor ainda isso. Então, para mim, o Belichick fala, e o que ele fala eu assino embaixo claramente. Se você pegar a história de Edelman dentro do Patriots, você vai ver que ele foi essencial sempre que foi preciso. Ele bloqueava, ele corria, ele lançava, ele retornava. Ele fazia o que fosse preciso. O que pedia para ele fazer, ele fazia. E fazia com qualidade magistral.
Só posso cortar também?
Claro,
de novo. Diga.
É que também, assim, acaba tendo uma super exposição, assim, também, porque é foda ver o tamanho, né, a dimensão que o Edelman fez na NFL, né? O cara sair de um sétimo round como QB, e aí a gente falou dos três Super Bowls que ele ganhou, né? E a gente vê que ele foi essencial nesses três Super Bowls, cara. Quando que a gente viu isso na história? Um cara sair como QB no sétimo round e ser um jogador-chave em três Super Bowls. Muitas franquias nem jogaram três Super Bowls e o cara foi decisivo em três títulos de Super Bowl.
Yuri, sua vez de entrar pro debate aí, participar, que não tá sendo por enquanto um debate, visto que todos estamos acompanhando os relatores anteriores. Mas fica à vontade aí para dizer sua opinião quanto ao Edelman ser ou não merecedor de estar no Hall of Fame da NFL.
Cara, como o Andreoli estava falando, a gente não se tem muito ao certo como é que é feita a definição do Hall of Fame. É só estatística. Mas para mim, Hall of Fame, para entrar, você tem que ser aquele jogador que não é indispensável para contar a história da NFL. É simples. E você tem... Edelman entrou em 2009, 2009, porém a gente tem basicamente jogos dele, né, amostras grandes, de 2013 até o ano passado, que ele jogou pouco, e 2017 que ele também se lesionou. Então você tem basicamente 6 anos em que o cara se tornou uma referência na posição. Hoje, todo mundo que acompanha a NFL, quando se fala em slot, você tem Edelman como referência. Ele mudou a visão da maneira de jogar. Você tem que ter 3 Super Bowls que o Patriots ganhou, que foi ele que carregou muito a parte do grupo de wide receiver. Foi indispensável nos 3 Super Bowls com aquela fantástica recepção contra o Falcons, contra o Los Angeles também, que ele teve mais de 140 jardas no Super Bowl, foi o MVP. No título em cima do Seahawks, que ele também teve mais de 100 jardas, também foi decisivo, com algumas recepções absurdas. E nos playoffs, nem se fala, né? O segundo recebedor, só atrás do Jerry Rice. Então, pra mim, vai haver discussão, óbvio que vai ter discussão. O cara tá elegível só em 2026, depende também da classe que vai estar disputando a partir daquele ano. Mas para mim e para, acredito que para toda a torcida do Patriots e outras pessoas que também não são torcedores do Patriots, ele vai entrar na discussão. É, o Ben Volley, lá do Boston Globe, acabou de soltar também uma reportagem falando sobre isso, em que ele conversou com 6 eleitores do Hall of Fame, sendo que 2 deles disseram que vão votar no Edelman e os outros 4 estão ainda em dúvida, alguns tendendo para votar, outros pouco ainda não. Mas essa discussão, essa comparação, eu não gosto dessa comparação entre um jogador e outro. Ah, ele teve 1000 jardas tal temporada, o outro não teve e tal. Isso para mim não conta muito, conta mais essa parte de o cara vai estar na história da NFL. Você tem como contar a história da liga, da era do Super Bowl, sem falar daquele jogador. Se não tem como, cara, ele tem que estar no Hall of Fame.
Ah, eu vou dar minha opinião agora.
Ah, mas ninguém se importa com a sua opinião, ela é irrelevante.
Eu vou dar a opinião, mas eu já vou emendar num outro debatezinho mais curto dessa vez. Cara, eu gostei muito do que o Yuri falou, cara, porque você realmente, se você parar pra pensar, pra contar a história da NFL e da evolução e falar da evolução das posições, realmente, você vai dizer que o Ezell, que basicamente criou, eu vou usar a palavra criou, mas ele efetivamente criou, né, a posição de slot receiver, da maneira como ela é, como começou-se a ver hoje. Porém, eu acho que o Edelman veio, e ao meu ver, já adiantando para o próximo debate, e desempenhou essa função melhor que o Ezell, que transformou realmente, assim como a NFL também foi evoluindo nesse período de tempo, né, até para o jogo mais passado, etc, etc. E o Edelman conseguiu transformar e executar muito melhor essa posição. Quando você vai contar a história da NFL, voltando ao início do meu discurso, realmente é difícil assim não citar o Julian Edelman. E isso seria realmente um ponto muito a favor para ele entrar e ser merecedor do Hall of Fame. Eu, contudo, não vou dar minha opinião, porque eu entendo os dois lados da discussão, cara. Eu entendo a galera que argumenta contra, e é uma galera que argumenta contra comparando outros jogadores merecedores. O Bruno deu 2 exemplos, mas tem outros. Só que para mim, eu não vou dar minha opinião. Porém, eu vou atacar exatamente o problema que eu já ataquei um pouco antes, que é exatamente essa falta de um critério bem definido e que complica muito. E às vezes você está comparando banana com maçã, enfim, eu acho bem complicado. Então, eu não vou dar uma opinião, assim, óbvio que como torcedor eu gostaria muito de vê-lo lá.
Falou para ficar em cima do muro aí.
Ficar em cima do muro, tô isentão hoje.
Que pariu, vai tomar no cu.
Grande pipocada do Marcelo.
Que pariu, mas falou, espera. A gente esperando o cara definir, tá ligado?
Eu já adiantei minha opinião no próximo debate. Adiantei minha opinião no próximo debate, que é Edelman ou Welk. É uma boa discussão, eu já adicionei. Pra mim, o Edelman executou muito melhor a posição.
Não tem discussão. O Welker não ganhou porra nenhuma. O Welker entrou na liga, saiu da liga e não ganhou porra nenhuma.
Não, e eu tive essa discussão num outro grupo ontem, e aí o cara trouxe os stats. E realmente, os stats, no geral, da carreira do Welker são melhores. Mas a galera esquece que ele saiu do Patriots e foi pro super time. E ficou lá num super ataque montado para isso. Foi a primeira vez que a gente viu um super ataque montado assim, do zero, investindo pesado. Primeira vez que eu digo nessa era mais moderna da NFL. Então também assim, isso infla os status, né? Sem dúvida que isso infla absurdo. Mas eu deixo para quem quiser.
Mesmo dentro do Patriots, o Elker teve números melhores que o Edelman. O Edelman bateu 1000 jardas 3 temporadas. O Welker bateu 5 vezes. O Welker teve aí, ao longo da sua carreira, 9.924 jardas. O Edelman, isso foi o Welker. O Edelman teve 6.822. Agora, jardas por recepção, 11. Os dois. Né? Jardas por jogo, Edelman com 50, o Welker com 56. Época de 6 jardas, você vai falar que o Welker tem que entrar no... Isso não está contando playoff, isso é só temporada regular. Né? É realmente por causa de 6 jardas por jogo, que tu vai botar um cara no Hall da Fama, não vai botar o outro, e o outro saiu com 3 anéis, o MVP do Super Bowl. O que que o Welker tem pra mostrar em Super Bowl? Tem pra mostrar um drop ridículo que perdeu um jogo. Não, é verdade, tem um drop ridículo pra perder um Super Bowl, que era só pegar a bola e a gente ganhava o jogo. Ele tem a mesma coisa pra mostrar numa final de conferência contra o Baltimore Ravens. Ele tem a mesma coisa pra mostrar em um Super Bowl com o Denver Broncos. E na boa, cara, eu não tô aqui pra criticar o Wes Welker, não. Tá ligado? Eu acho que o Wes Welker também foi um cara fundamental pra modernização da posição do slot receiver. Tá? Inclusive, ele começou isso. Isso começou com o Wes Welker, né? Um ataque revolucionário do grande, do poderoso Josh McDaniels, o melhor coordenador ofensivo da história da NFL, independente das minhas críticas recentes a ele.
Tá? Hashtag empolgou.
Isso é um fato, não dá pra discutir. Eu fico mais tempo numa mesa de bar discutindo que o Josh McDaniels é o melhor corredor ofensivo do que eu fico discutindo que o Brady é o melhor jogador da história. Até porque minha paciência pra discutir que o Brady é o melhor da história já acabou tem muito tempo.
Né? Acabou.
Mas enfim.
Acabou no quinto anel.
O Welker é um jogador incrível. O Welker tem uma carreira extremamente prolífica, né? O cara tem quase 10 mil jardas. Isso é surreal. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tá falando de um cara que não conquistou nada com a sua carreira e de um cara que tem 3 Super Bowls, é recordista de retornos, é recordista de pós-temporada e foi o MVP de um Super Bowl, entendeu? Então assim, brother, a gente realmente vai ficar nessa... Tipo assim, os dois foram importantes, os dois tiveram seu tempo com Tom Brady, né? Um tempo do Welker, inclusive, do Edelman, foi inclusive de reserva do Welker, basicamente, podemos assim dizer, né? Mas eu acho que o Welker, ele é mais completo como recebedor, ele tem uma árvore de rotas mais completa, ele é um cara mais tough, ele é um cara que vibra junto com o time, ele é um cara que carrega o time. O Welker era um cara calado. Ele não é uma crítica ao Welker. O jogador tem o direito de não ser um líder, de ser bom pra caralho e não ser um líder. Isso não conta pontos negativos pra ele não ser. Mas conta pontos positivos pro Edelman. Entendeu? Não é porque não é negativo pro Welker que também não é positivo pro Edelman. É positivo. É um a mais. O seu trabalho, você é um profissional, você recebe pra jogar futebol americano. Você tem que produzir no campo. Beleza. Mas você tem um extra que é o que você traz como pessoa pra dentro do vestiário. Né? E o Edelman foi um líder. Ele foi a cara de uma dinastia, coisa que o Welker não foi. Ponto.
Inclusive, Bruno, eu vou emendar também, já que nesse debate, passar a palavra pra vocês agora pra falar rapidamente um momento que te marcou do Julian Edelman em toda a carreira. O Bruno até deu a ideia da regra, não vale obviamente o The Cat, porque as coisas óbvias, mas pegando um pouco um gancho, eu vou para um ponto um pouco diferente. Talvez não tenha sido realmente algo que tenha muito me marcado, mas foi algo que realmente me marcou muito, só que não sei se foi o mais para dar oportunidade para todos aí. Então eu vou falar algo diferente, e pegando o gancho que o Bruno falou. Tem um jogo contra o Seattle Seahawks no Super Bowl, onde o Edelman estava microfonado. Três caras, se não me engano, eram o Cam Chancellor e o Thomas, e mais um que eu não lembro, deram uma puta porrada nele.
É o Sherman.
E ele foi o Sherman, né? Foi os três
deles. A discussão dele foi com o Sherman.
Aí ele levanta, rindo. I love getting hit, ou seja, eu adoro quando me dão uma porrada. Tipo assim.
Não, cara, ele fala, tenta mais forte da próxima vez.
Isso, antes ele fala isso, depois ele fala I love getting hit. E isso, cara, isso me marcou, porque assim, na época eu jogava. E, irmão, não tem coisa. Porque assim, você muitas vezes quando joga na posição de wide receiver, running back, enfim, um ataque, você apanha calado. Você aprende a focar e jogar. Você pode fazer touchdown, direito seu, etc. Mas isso pra mim, né, psicologicamente, mentalmente, tira tanto um defensor do sério, do jogo, porque o cara te deu uma porrada. Ele podia ter tentado na bola, ele podia ter tentado diversas coisas, mas ele foi pra dar um hit stick, dar uma porrada mesmo. E você vira e fala isso pra ele, cara, rindo, e você via que ele tava como acho que foi o Andrioli que mencionou, se divertia fazendo isso, sabe? Pô, isso marcou pra caramba, assim, embora não tenha sido um puta momento, né, de importante, mas esse tipo de coisa pra mim demonstra o que o Edelman foi como jogador. E aí fiquem à vontade aí, começar agora pelo Yuri, né, pelo lado contrário que a gente começou a última vez, para dar o seu exemplo de um momento que te marcou aí do Julian Edelman, Yuri.
Cara, tirando o Super Bowl, a recepção do Falcons contra o Falcons, eu tinha reservado exatamente esse Super Bowl contra o Seahawks, e para mim foi muito incrível do Edelman. Inclusive tem uma jogada que tá no... O jogo tá 24 a 14, tá no quarto, no quarto-quarto. Brady solta um passe pra Edelman no meio do campo e ele toma uma porrada.
E não cai, né?
Exato, ele toma uma porrada.
Nossa, a jogada foi incrível. Que ele levanta e sai correndo ainda.
Cara, e ali o Patriots precisando, acabou que terminou com o touchdown. o drive. Mas, cara, aquela porrada que ele levou e ele não cai, levanta e ganha mais jardas ainda. Isso vai ficar incrível.
Muita gente não sabe, isso foi importante para a virada. E virada essa, que até o Patriots virar contra o Atlanta Falcons, foi a maior virada num Super Bowl.
Então não me diga que o Patriots tem as duas maiores viradas da história do Super Bowl.
Isso. Eu digo.
As duas nas costas de um Wide que liderou o time nessas partidas e que com certeza não é um jogador digno de Hall da Fama.
Bem, o Luan, fica à vontade para dar o seu momento aí que mais te emocionou e marcou com ele.
Cara, tem vários momentos. Essa virada contra o Seahawks, acho que foi um dos primeiros Super Bowls que eu assisti ao vivo. E foi essa jogada do Edelman mesmo, que ele rola em cima dos defensores, levanta e ainda consegue avançar mais. Foi um puta do momento mesmo. Eu separei, para mim, o último momento de destaque do Edelman pelo Patriots, que foi o Super Bowl 53, né, contra o Rams, que foi quando ele foi eleito MVP. Lá, quando o Baranda estava fazendo um apanhado da carreira, ele falou que foram mais de 140 jardas nesse jogo, foram 10 recepções, e das 10 recepções, 8 foram para a primeira descida, né, para first down. Então, foram recepções fundamentais naquele jogo, que tecnicamente, taticamente, não foi aquela coisa que a gente gosta de ficar revendo muito, porque não foi um jogo muito legal. Um 13-3 não é uma coisa que você quer ver toda hora. Você quer ver ponto pra caramba. Mas é um jogo que marca muito essa participação decisiva do Edelman, de ter ali de 8 first downs, né, das 10 recepções que ele teve, ter mais de 140 jardas, ser ali o principal nome, apesar de o touchdown não ter sido dele, ser o principal nome dessa jogada. Desse jogo, né, desse Super Bowl. E eu acho que nesse Super Bowl ainda ficou ainda uma assim, mas ele não deveria ter ganho o MVP nesse jogo e tal, teria que ir pro Brady. Não, cara, pelos números do que aconteceu nesse jogo aí, não existia outro jogador para se levar o MVP, a não ser ele.
Concordo, foi um jogo extremamente travado e que ele foi importante por diversas vezes, ainda que isso não transpareça no placar do jogo, né? Mas para contar a história daquele jogo, foi merecidíssimo e realmente marcou muita gente.
As campanhas mais importantes dentro daquele jogo tiveram pelo menos um catch dele, e muitos desses catches foram para uma primeira descida importante, como foi no próprio touchdown do Sonny Michel, que ele conseguiu uma recepção ali, ganhou umas 15 jardas. Assim que veio o snap, foi o passe pro Gronk, e aí já estava lá dentro quase da red zone, né, para se fazer o TD na corrida do Michel depois.
Sim, assina embaixo. Andreoli, seu momento marcante de Julian Edelman.
Ou então, né, falaram do que realmente importa aí de Super Bowl, não falaram de caminhão de jardas, não falaram só de estatísticas, né, por que será? Mas já falaram do 49, já falaram do 53, eu vou ficar com o 51, mas não vou falar vou respeitar a regra aí que foi estabelecida, né, mas sim eu vou falar de uma frase dele, né, que ele estava microfonado. A gente até postou no Instagram.
O cara vai roubar o meu momento, pô.
As falas dele. É que o Patriots fudido ainda no jogo, tomando uma sova, né?
O cara vai roubar meu momento mesmo, cara. É isso.
começando uma reação, e o cara ali vai ser uma bela história. É o cara. Essa frase dele, né? Vai ser uma bela história. E essa frase me marcou muito ali, a partir desse... essa frase dele me marcou muito, de que vai ser uma bela história. E ele foi um cara, né, que puxou... Quando você vê, assiste o vídeo lá, você vê... Muito se fala do Brady, né, lógico, mas ele também foi um cara ali junto, que puxou, que não deixou a bola, a peteca cair, né, ou a bola, o Val cair... ali durante o jogo ainda, mesmo quando estava perdendo, fazendo um paralelo, assim, esse jogo, eu acredito que representa a carreira do Edelman, né? O que foi o Edelman, O Edelman, se a gente for pensar bem, ele, quando ele foi draftado, ele começou ali perdendo o jogo da carreira dele por 28-3 também. E ele foi um cara que teve que trabalhar pra caralho pra chegar onde ele chegou. Tem a dimensão aí da gente estar falando de uma escolha de sétima rodada e as pessoas estão discutindo se vai ser Hall da Fama ou não, né? Algumas pessoas estão discutindo, né? A gente não. Mas é um jogo assim, que representa o que foi o Edelman na carreira dele, que teve que remar pra caramba contra a maré ali, teve que trabalhar muito pra chegar onde chegou, pra ser um vitorioso e pra ser um ídolo aí de toda a torcida dos Patriots. Então eu fico com essa frase dele, que vai ser uma bela história, e realmente foi uma bela história.
Bruno, seu momento foi roubado, você tem aproximadamente 5 segundos para pensar e mandar um outro momento aí.
Ó, corta o Androli aí que eu vou falar. Brincadeiras à parte, né? O Androli falou aí do meu momento, né? Que, porra, pra mim não existe mais momento mais marcante do Edelman, né? Mas eu vou falar de Patriots e Jets 12? Foi? Não foi 12 que eu falei mais cedo? Eu acho que foi. Daquele jogo, que foi um jogo muito bom do Edelman, né, cara? O Edelman, ele não só fez boas jardas recebendo, correndo, fez o TD, né? Foi um TD, inclusive, que o Patriots fez 3 TDs em 1 minuto, isso é um recorde da NFL também, né? Que foi um TD correndo com o Danny Woodhead. Depois, aí chutamos, os caras retornaram. Primeira jogada, butt fumble, TD do Patriots. O Patriots chutou de novo, os caras retornaram, fumble, o Edelman recupera. TD, que Edelman acabou esse jogo até com a lesão, né, que ele, no end around ele toma uma cabeçada na cabeça e dá uma merda do caralho, mas esse foi um jogo muito, que foi um jogo que eu lembro de começar a me gabar, porque eu defendi o Edelman desde que o Edelman apareceu, eu fui fanzaço do Edelman desde que o Edelman surgiu, né, eu falava dele, ninguém sabia de quem eu tava falando, né, eu jogava merda e eu botava o Edelman pra jogar, e aí nesse jogo eu tava com os amigos aqui, né, e eu, porra, copo de cerveja na mão, cerveja transbordando, eu pulando. Ah, eu falei que o cara joga pra caralho, porra! Eu falei que o cara joga pra caralho! E aí acaba até com a porrada, eu fiquei triste depois daquele jogo. Mas esse momento em campo do Edelman foi muito marcante pra mim, porque foi ele, pra mim, foi ele se provando, né? Foi ele saindo, né, do casulo. Assim, ele ficou muito tempo ali na sombra do Wes Welker, né, e esse foi o último jogo dele com o Wes Welker no mesmo time. Né, na temporada seguinte, ele já veio para ser protagonista. Ele começa aquele jogo com o Bills, que ele faz 2 TDs, se não me engano. Né, foi uma grande partida do Edelman, ele saindo ali, ele se revelando. Mas tocando aí no assunto, né, que o Andreoli falou, eu acho que isso mostra muito de fibra moral do Edelman. Né? Foi ele, o Duron Harmon também teve um papel importantíssimo nesse jogo como motivacional, mas o Edelman ali com essa ali, it's gonna be a hell of a story, it's gonna be a hell of a story, chins up, let's go, it's gonna be a hell of a story, né? Então, galera, cabeça pra cima, vamos que vamos, né? vai ser uma bela história, marcou isso pra mim, marcou não só uma grande temporada, um grande jogo, talvez com certeza o maior jogo da história da NFL, mas marcou uma grande carreira. E ressaltando que quando a gente fala de Hall da Fama, né, quando a gente fala de qualquer carreira, né, independente de se a gente está falando de Hall da Fama ou não, a gente fala de uma carreira, a gente não está falando de números. Né? Números são uma coisa que o computador processa. Não são números que te fazem lembrar de um jogador. Né? Números ajudam você a apoiar o que você fala dele. Mas o que... A vida é feita de narrativas, né? De você contar uma história bem contada. E a história do Edelman é uma história bem contada. A história do Edelman foi uma história, né, de underdog, de superação, né, de excelência e de dureza. De um cara que foi brabo, de brabeza. O cara que chegou ali e botou um time nas costas. E independente de tudo que falaram dele, ele foi o wide número 1 do Patriots por aí. Quase 10 anos. Então, quando a gente está apoiando, contando, defendendo alguém para ser um ícone do esporte, como é você entrar para o Hall da Fama, a gente tem que falar de muito mais do que números. Né? Isso é algo para a galera que critica a indução do Edelman ao Hall da Fama, escutar um pouquinho. Que não é sobre números, é sobre uma história. É sobre o desenvolvimento, sobre o que ele fez para a posição, sobre a brabeza dele o tempo inteiro, sobre superação. E nessa história a gente pode falar assim como o próprio Edelman citou, foi uma bela história. Foi uma história, acima de tudo, vitoriosa.
Sabe o que eu acho curioso? Só para fechar esse debate, a gente já passa para o próximo bloco rapidinho. Mas eu acho curioso que essas mesmas pessoas que dizem que... tem que olhar os stats. Edelman não pode ser, Rafinha, porque tem pessoas melhores. São as mesmas pessoas que falam que o Brady não é o melhor dos todos os tempos. E quando você mostra não só a narrativa como os stats, elas falam que aí o stats não é tudo. Tá olhando só os stats do Brady. Não é tudo, né? Porque Peyton Manning, porque sei lá o quê. Mas não quero muito adentrar, mas eu acho bem curioso isso, né? Cris, vou fazer uma rápida pausa e a gente já volta com um bate-bola que a gente vai responder as perguntas de vocês, né? Ouvintes que mandaram pra gente. Então, já voltamos, rapaziada. Jogo rápido para nossas perguntinhas, nosso último bloco do podcast. Bom, estamos de volta. Vou fazer umas perguntinhas aqui. As primeiras perguntas, primeira pergunta, na verdade, são duas muito parecidas, então agradeço aí tanto ao Matheus Venturini quanto ao Muri. O Matheus Venturini pergunta: com a aposentadoria do Edelman, os Pets podem buscar um wide receiver no draft? E o Muri pergunta aqui se, com a aposentadoria do Edelman, a prioridade da primeira escolha mudou de, em vez de ir de QB, para ir de wide receiver. Eu vou dar minha opinião e depois eu passo para quem quiser falar um pouquinho.
Eu já te falei que ninguém se importa com a sua opinião, cara.
Cara, eu acho que não, eu acho que nunca mudou. Mesmo com o Edelman se aposentando, a prioridade sempre vai ser, né, pelo menos hoje, olhando tudo, o QB, né, no primeiro round. Obviamente, se você não conseguir, aí você tem uma série de outra opção. E respondendo a outra pergunta, ele falou lá, podem buscar um RC no draft com a aposentadoria do Edelman? Cara, não é podem. Eu acho que já teria, em algum momento do draft, algum wide receiver sendo draftado. Para mim, o que pode acontecer agora é, em vez de um só, a gente vê dois nomes, ou você adereçar essa necessidade, se assim você considerar, um pouco mais cedo.
Adereçar. Você usou o verbo adereçar.
Pode ser no first round? Pode ser. Porém, se não for de QB, porque ainda continuo achando que é prioridade. Se alguém quiser debater sobre isso,
eu acho que o primeiro round continua tendo que ser QB. Isso pra mim, indiscutível. A não ser que você não consiga subir, chega na 15, nenhum dos caras tá lá. Né? Eu não vou de Trask, de Mond, pelo amor de Deus, para com isso. Não passa vergonha falando essas coisas. Tá? Chega daqui a 3 anos, o Kellen Mond é o melhor QB da NFL. Tá, beleza, ele pode ser, mas ele não é. Ele é um péssimo prospecto, ele jogou mal. Mal. Primeiro round tem que ser QB, a não ser que não tenha ninguém ali, a gente aí busca BPA, né? Mas eu acho que concordo com o Marcelo.
Bate na tecla do Bruno, literalmente BPA.
Literalmente, o melhor jogador que tiver ali, cara. Independente.
Não precisa ser o BPA na posição, tipo. Calma.
BPA. Independente, eu concordo com o Marcelo que, independente de Edelman aposentar ou não, o Patriots já tinha que. O Patriots tem que buscar um wide nesse draft. Provavelmente não vai ser no primeiro round. Né? Mas tem que buscar um wide nesse draft em algum momento, assim como tem que buscar outras posições. Eu sei que tem pergunta aí falando sobre isso, então não vou me adiantar isso não.
Adereçar, transitivo direto, tornar Sim. algo, preparado, aparelhado, aprontar, foi no sentido de aprontar.
Mas não foi isso que você quis dizer, você quis dizer endereçar. Você traduziu, você aportuguesou o verbo to address, que é endereçar. Você usou uma definição Irmão, diferente do que a definição que você acabou
Oxford
de ler, o seu babaca.
O dicionário. Oxford Language. Porra. Google it.
Fode.
Alguém acha diferente disso? Alguém tem alguma...
Esse teu adereçar aí foi de alegorias e adereços, que nem carnaval, o seu babaca.
Voltando aqui, corta essa parte aí, Luke.
Não,
do
corta não. Pô, um
alguém,
de merda,
alguém tem alguma... Alguém tem alguma ressalva sobre esse assunto?
Talvez com a aposentadoria fique mais claro aí o buraco no slot, né? Porque a gente trouxe alguns aí. O Kendrick Bourne, eu acho que já jogou, já fez slot, se eu não me engano. Acho que
não, o Aguilar também. O
Aguilar também já fez, mas ele foi trazido. Ele trouxeram o Aguilar para mais profundo, não?
Eu acho que tem alguns nomes, e até fazendo uma propaganda aqui no próximo episódio desse programa, eu e Bruno vamos falar sobre as posições, sobre alguns jogadores interessantes do Patriots, mas a gente tem alguns nomes que podem jogar ali, né? Tem o Kadarius Tooney, tem o Amari Rodgers e Clemson, que é quase um running back, o cara faz de tudo, enfim. E são caras bem ágeis, que têm uma troca de direção muito boa, correm rotas curtas. Não só isso, mas que podem... Eu concordo com você que eu acho que pode indicar que tipo de prospecto você vai querer. Se antes você queria um tipo, agora pode ser que tenha mudado esse tipo, mas eu acho que não exclusivamente vai ficar só nisso ou só um wide receiver. Então,
E esse draft tem um grupo muito bom, uma classe muito boa de wide, né?
Você é muito boa,
encontrar muito... White muito boa no segundo isso. Dia lá.
Sim.
Capaz de conseguir pegar o Rodgers, talvez no terceiro round. A depender de como vai
não
funcionar.
Não é absurdo pensar isso.
É. Eu acho que vai sair antes, mas.
De terceiro para quarto round mesmo que vem um White. Antes disso, eu acho difícil do Belichick apostar num White ali.
Eu acho que. Eu não sei se eu.
Eu não duvidaria de um White no segundo round, não.
Também não, cara.
A não ser que a gente troque essa pique pra subir no primeiro.
Eu acho que eles vão. Eu acho que ela vai acontecer, vai acabar saindo.
Ah, o cara já tá com o Fields no elenco, pô. Vocês não deram tempo. O cara já trocou metade do draft pra pegar
depois
o Fields.
Dessa
por isso que ele tá falando que é o quarto round, a pique que sobrou, galera.
Depois dessa free agency aí, não dá pra duvidar mais nada.
A próxima pergunta, rapaziada, é da Sofia. Ela pergunta se cornerbacks são uma prioridade no draft. E se tem necessidade de linebacker depois das aquisições. Bruno, pra você essa daí.
Linebacker, sim. Eu com certeza draftaria um linebacker esse ano. Né? Dá pra pegar alguém ali também no segundo, no terceiro round, dependendo de quais são suas prioridades. Né? Na montagem de elenco do Patriots, você vai buscar um recebedor, você vai buscar um tackle. Né? É importante buscar um AT aí mais pra frente no draft, porque você tem o Trent Brown em um ano de contrato, você tem o Isaiah Wynn em um ano de contrato. Né, então você vai ter que pegar um jogador aí.
Pode ser um jogador cru, né? Mas muito fisicamente.
Cara, eu vou falar disso no próximo programa, claro. Né? Mas, assim, é um nome que eu gosto muito pro Patriots que não tem pressa de botar um jogador pra jogar, é pegar aquele Alex Leatherwood de Alabama, cara. Ele é um jogador muito atlético, muito cru tecnicamente, que você vai ter que refinar ele. Eu gostaria muito de ver ele aí no Patriots no final do segundo dia, no início do terceiro, de repente, né? Pela versatilidade, que joga de guarda, joga de teco, você pode ver. Eu acho que o primeiro momento dele na NFL é de guarda, mas pode ser um teco, como foi em Alabama, mas enfim. A pergunta sobre corner e linebacker. Eu acho que você pode sim buscar um linebacker, eu acho que deve buscar um linebacker, e um corner, se você tiver valor por posição no momento certo, eu acho que é interessante também. Eu não trocaria o Gilmore, mas o Gilmore não tá ficando mais novo, né? Você vai precisar de um outro corner aí em breve. Então, se eu sou o Patriots, eu em algum momento busco corner, mas eu quero valor. Eu não quero ir naquela cabeça de precisamos de um corner, vamos buscar um cara no segundo round, vamos buscar um cara. Sabe, é a hora que você achar valor. Fora que o Patriots costuma achar bons corners undrafted, né? O Miles Bryant começou a aparecer bem no final do ano, veio undrafted, o Jace Jackson veio undrafted, Malcolm Butler veio undrafted, né? Você acha bons nomes, o Peixe tem essa tendência de achar bons nomes, né? O próprio Rasai Dowling, que é um cara que pouca gente lembra aí, e pouca gente respeita essa pick também, porque foi um cara que quase não jogou, mas era um cara que jogava muito, toda vez que entrava em campo se destacava. O problema é que o apelido do cara era o Ras IR, né? Porque era um cara que tava sempre machucado, tava sempre no IR, tava sempre indisponível, mas era um cara que quando tava em campo mostrava a bola. Né, o Peixe pegou também o Alfonso Dennard no terceiro, eu acho. Que também foi um cara que jogou muito bem no início. Depois foi trocado para Arizona.
Eu não tinha adiantado, e para todo mundo, que eu obviamente também advogo para QB e tal, mas assim, como a gente já falou, para trocar quarterback tem que haver uma troca e os dois times têm que concordar. E se não for para troca, eu gostaria muito de ver surtando com a camisa do peito. Gosto muito do prospecto.
Isso aí
é aquilo, né? Caiu
isso aí é assunto do programa que vem.
Não, mas eu tô falando do corner. Eu acho que é uma. Eu acho ele absurdo.
Eu acho que o Sertan, o Wide que cair. O
linebacker que cair de repente, né?
O Micah Parsons. Na 15, o único linebacker que eu pegaria era o Micah Parsons.
Exatamente. Porque se ele não pegar ele no top 10, alguém é maluco.
Não é absurdo pensar ele na 15.
Então, se ele não tiver lá na 15, não tem nenhum outro linebacker que eu buscaria
também
na 15.
Não. Eu me referi a ele mesmo.
Assim como se o Patrick Surtin não tiver na 15, eu não sei se eu me sinto confortável com outro corner saindo ali.
Também não.
Porque
também
assim, não. Apesar da qualidade do Caleb Farley, é um cara que tem muito mais perguntas do que respostas hoje.
Muita lesão, cara.
Foi um cara que, além de uma lesão séria, não jogou na temporada passada e resolveu não fazer nenhum drill no Pro Day. Entendeu? Então, assim, isso levanta perguntas pra mim.
Né? Ele tá saudável?
Esse cara tá saudável, né? Ele vai poder contribuir. E um cara que você... Por mais que você vá pegar um projeto, que você não precisa botar ele pra jogar ele na fogueira agora, no primeiro round pro Patriots, eu também não iria com um cara que você não... A gente não tá na... A gente tá pegando numa posição muito alta. Beleza, esquece a possibilidade de QB, né? Não sobrou nenhum QB, não conseguimos trocar, blá, blá, blá. Chegamos ali na 15. É, beleza, eu acho que a gente não tem que ter pressa de pegar um cara que vai contribuir de imediato. É melhor, mas eu não acho que a gente tem que ter essa pressa. O que a gente tem que ter cuidado é de não errar num cara. Porque a gente nunca teve uma pick tão alta nos últimos 20 anos.
Literalmente.
E aí eu não vou querer gastar essa pick num cara com dúvidas. E o Caleb Farley me passa dúvidas. Sabe, se você erra pegando o Micah Parsons, pega o Micah Parsons, o cara, tipo... Não joga porra nenhuma na NFL. Ele é o fluke, deu tudo errado, puta bustzão. Beleza.
Ninguém vai te culpar.
Tá ligado? Se você pega o Jalen Waddle e dá errado, beleza. Ninguém vai te culpar. Agora, se você pega o Caleb Farley e dá errado, tem muitos dedos pra apontar aí.
E é isso que eu me falo quando é GM, né? A galera esquece disso do GM. Por isso que eu acho que algumas picks não mudam, né? O GM ele tá também pensando no próprio rabo, no próprio emprego, e eu não culpo de o fazer. Uma última pergunta que a gente tem é do Diego Oliveira, e ele pergunta se existe possibilidade de uma troca com os Falcons para subir. E se sim, isso a gente já deixou claro que sim, que existe. E se sim, aí que é o ponto que eu queria trazer para a discussão, para fechar. Fields ou Trey Lance? Ou mesmo o Mac Jones, se você assim considerar. Porque eu vejo muito torcedor do Patriots.
Fields.
Não, isso eu também acho. Eu
falei sobre isso no programa passado já, galera.
Eu acho que o prospecto do Fields é absurdo. Mas aí que vai entrar outra coisa. Subiria, caso o Fields saia na pick 3, subiriam para Trey Lance ou Mac Jones, mas na 4? Alguém não subiria?
Dependendo de como seria a negociação, subiria pelo Lance. Pra 4.
Mas não pelo Mac Jones.
Nossa, eu subiria mais pelo Jones do que pelo Lance.
Sério?
Porra.
Ih, agora eu quero ver. Nice. Talvez.
Não, assim, eu vou falar muito rápido sobre isso pra deixar o... Porque eu já falei mais sobre isso no último programa. Eu quero que vocês falem mais aí do que eu. Mas assim, eu acho que o Mac Jones ele tem uma tradução pro nosso sistema. Né? Eu acho que o Mac Jones... Ele é aprovado. Eu acho que as críticas que se faz ao Mac Jones são críticas que ninguém fez ao Tua, né? Ele joga com a melhor OL, ele joga com os melhores recebedores, blá blá blá, sabe? Tipo, ele fez tudo igual ao Tua e ele teve números muito melhores que os do Tua. Eu acho que o Mac Jones jogou no mais alto nível. O Mac Jones, ele teve um ano de produtividade, mas ele tá saindo desse um ano de produtividade. O Trey Lance teve um ano de produtividade no nível bem mais baixo do futebol americano, com um jogo muito mais lento para se processar. Ele teve um ano de opt-out, que para mim levanta muitas perguntas, né? E me preocupa o Trey Lance. Eu acho que ele tem potencial de ser um QB incrível, tá? Assim, eu subiria pelo...
O teto dele.
Eu subiria pelo Trey Lance, tá? Não entendam errado. Eu subiria pelo QB que sobrar ali do top 5. Mas eu tenho dúvidas sobre ele. Eu preferiria pegar o Mac Jones do que pegar o Trey Lance. Mas se eu sair do draft com qualquer um do top 5, saio feliz. Mas fala aí, Yuri. Eu quero ouvir tua opinião também.
Então, como você, eu também defendo muito... Muito não, mas defendo o Mac Jones quando faz essas críticas. Já falei muito lá no grupo também, que fala porque ele teve bons recebedores e tal, mas, cara, só falaram isso do Mac Jones. Dos outros quarterbacks, como o Tua que você citou, ninguém falou nada sobre isso. E eu acho ele muito bom. Eu vou ficar muito feliz se sair do draft com ele. Mas é porque eu acho o Lance, apesar de ter jogado um ano apenas como starter na FCS, eu tenho algumas dúvidas com ele, alguns problemas que... No jogo dele, mas eu acho que ele tem um potencial de ser um QB mais brilhante do que Mac Jones na NFL. Pode dar errado, pode dar muito errado, mas dependendo do... Pra subir pra 4, o Falcons vai pedir o quê? Mais ou menos a mesma coisa que o Dolphins pediu. No mínimo dois first.
A meu ver.
Então é isso.
O desse ano e o do próximo, e aí mais coisa talvez.
E a pergunta que não quer calar é, sobra algum QB desses top 5 até a 15?
Não, pra mim não. Mas eu acho que pode ser, sobra, por exemplo, numa 7, numa 8, coisa que a gente falou.
Quem sabe? brother.
Eu acho que pode pagar menos tentando pegar
vai, inclusive,
eles
inclusive,
ali numa 7, numa 8, do que numa quarta.
Eu botaria um dinheiro legal aí de sair de 5 QBs no top 10 se alguma aposta esportiva estiver dando algum valor sobre isso. Porque eu olhei numa delas, eu não vou citar o nome porque não pagam a gente, mas não tinha esse odd. Gostaria muito que tivesse essa linha de aposta.
O bom de discutir draft é isso, né? Que a gente pensa aí milhares de possibilidades.
Aí a variação chega... do time, né? Completamente distinta.
E aí chega no dia também, alguém sobe lá pra 2, não foi? Pega o Trubisky aí da vida. Aí muda o board inteiro, um movimento.
É, essa possibilidade mesmo. Bom, rapaziada.
Aguardaremos os cachorros do cachorrinho do Bill. Vamos ver o que ele vai fazer.
É, eu não vou nem abrir aqui um terceiro bloco para nos despedirmos, né? Mas vamos ficando por aqui. É, espero que você ouvinte tenha gostado desse podcast num formato um pouquinho diferente. Começou para homenagear e boa parte do programa foi dedicado, né, ao Julian Edelman, mas acabou a gente falando de draft, porque realmente não dá para não falar nisso, tá, todo mundo só pensa nisso. É, aquele memezinho de você estar com a sua mulher do lado, a mulher pergunta, pensando que você está pensando numa mulher, mas na verdade você está pensando no draft, em quem o Patriots vai escolher, aquele meme que vem na minha cabeça. Então, rapaziada, despeçam-se aí, deixem seus comentários
e é literalmente finais. Isso
despeçam-se aí, deixem seus comentários finais, mas e queria agradecer também a participação de vocês. Foi a primeira vez que a gente conseguiu trazer vocês aqui para juntar um elenco inteiro, né, do BioJob para participar. Então despeçam-se aí, deem seus recados, fiquem à vontade.
Valeu, galera do Job. Foi um prazer estar com vocês aqui. Estamos sempre junto lá no Twitter, no grupo do WhatsApp. Mas vamos lá, Go Patriots. E vamos torcer para ver como é que vai ser nesse draft. A Free Agency, a gente já ficou muito feliz. E agora vamos no draft. Não esqueçam de seguir lá o Do Job Pod no Twitter, nossas redes sociais, Instagram. Ouvir o podcast toda semana. Valeu, galera.
Valeu pelo convite aí, Marcelo, Bruno. É uma experiência diferente aí pra gente debater um pouquinho aí em tempo real, não só escutando vocês e retrucando do lado de cá. Mas muito obrigado pelo convite. E lembre-se sempre de seguir as redes sociais do Your Job no Twitter e no Instagram. É, e eu vou roubar a fala do Marcelo, que se seu agregador de podcast tiver a opção de avaliar, avalie lá, dá um coraçãozinho, porque dá trampo de fazer. Não esqueça de entrar no grupo do Your Job Podcast no WhatsApp, que tem uma discussão muito legal lá. Sempre o grupo está muito ativo. Sai arranca-rabo do Bruno com a galera, do Marcelo com a galera, mas não deixem de participar, que sempre tem um papo muito legal por lá.
Andreoli.
Galera, valeu aí pelo convite, foi um prazerzaço estar aqui com vocês hoje, falando aí, né, do Patriots, falando de draft, falando de Julian Edelman, esse grande ídolo aí, um dos responsáveis de eu ser torcedor dos Patriots, né? Com certeza é Julian Edelman. Prazerzaço estar aqui com vocês. Hoje o podcast em peso aí, time inteiro colou. Então é isso, os outros recados aí já foram dados. E go Pats!
Valeu, rapaziada. Pode pesquisar no dicionário que, pra variar, eu tô certo. Bruno, fica à vontade aí pra dar o seu recado.
Cara, ninguém falou que a palavra não existe. Eu falei que você inventou o significado da palavra.
Bruno,
porra.
Bruno, tempo do podcast. Lucky, Bruno, por favor. Tempo do podcast.
Cala a boca. Começar. Adereçar do português, vem de alegorias, adereços. Né? Então é sobre você enfeitar alguma coisa, e o Marcelo usou no sentido de endereçar, no inglês,
to
address, né? Mas enfim, foi um puta programa maneiro, galera. Eu acho legal, é algo que a gente deveria fazer mais no off-season, se a gente tivesse mais conteúdo do tipo, né? Mas não é sempre que você tem uma situação histórica dessa, de um jogador de nível de Hall da Fama, do time, da liga, se aposentando. Muito maneiro receber o pessoal todo que faz o Do Your Job possível, para vocês conhecerem também um pouco mais do nosso trabalho, de quem está aqui com a gente. Né? Todos eles são essenciais para o Do Your Job acontecer. Fico muito feliz de receber eles aqui, poder fazer parte desse debate, que a gente faça isso mais vezes. Não que não seja com 5, mas cada vez a gente receba aí alguém diferente. Né? E fica o meu agradecimento também a Julian Edelman, né, por todos esses anos aí de história no New England Patriots, por todas essas rotas corridas, esses bloqueios feitos, essas corridas, realizadas, né, essas jardas conseguidas, os touchdowns, os retornos, os tackles, esse MVP de Super Bowl, tudo isso de incrível, né, essa alma que ele foi para o nosso time. A gente só tem muito a agradecer e agora torcer por ele fora de campo, né, nessa batalha que vai ser o Hall da Fama. Mas vá em paz aí, o ídolo, né, foi uma bela história.